Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Voltamos com mais um boletim agora para falar do mercado do feijão. Quem analisa o mercado para a gente é tradicionalmente o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, que está ali de olho na movimentação positiva, negativa dos preços, enfim, a comercialização, a evolução dos negócios, área plantada, área comercializada, enfim, Marcelo tem todas as informações na ponta da língua e vai fazer uma análise para a gente de como anda o mercado nesse momento, Marcelo. O que está acontecendo com o feijão?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, produtores. A gente está vivendo agora um momento no feijão que nós esperávamos que fôssemos viver somente no mês de julho. Por quê? Nós vínhamos aí das quebras, né? Todo mundo lembra. Tivemos todo tipo de problema. Nós tivemos excesso de chuvas no centro-oeste e sudeste. Tivemos estiagem na região sul, depois tivemos geadas na região sul, o resultado foi que o cobertor ficou curto e esse cobertor não foi suficiente para chegar com preço tradicional aí do feijão carioca, vamos supor aí 150, 200 reais, chegar até o mês de julho. Então ele subiu bastante, bateu até os 350 reais e aí durante o mês de junho ainda nós teríamos um volume, um déficit razoável no mercado. Já temos e teríamos, já estava planejado que nós teríamos entradas nesse mês. O que a gente não tinha combinado é com o consumidor. E o consumidor, por não se tem aí a razão exata, mas o consumidor desapareceu das lojas. Então, algumas das explicações são, por exemplo, distribuição de cestas básicas. Algumas famílias receberam duas, três cestas básicas, dependendo aonde trabalhava a pessoa, trabalha a pessoa, ou dos seus contatos, ou dos seus CPF, conseguiram ter duas, três cestas básicas. Tendo cesta básica, o que vai faltar é, no caso da refeição, que leva arroz e feijão, entre aspas, né, que a gente sempre fala no interior, é a mistura, né? Então, é isso que vai buscar no supermercado. Outro fator é que arroz também subiu. Então, o dinheiro de quem não tem cesta básica está mais curto do que nunca. Subiu o feijão e subiu o arroz. Mas a verdade é que nós sabemos que o mercado trabalha em ondas. Nós temos momentos em que eles vêm, todo consumidor, e interessante que é uma coisa que acontece sem combinar, né? O consumidor do Rio Grande do Sul começa a ir no supermercado, o consumidor do Pará também, o consumidor no Paraná, e de repente começa uma onda de compra, talvez quando entram os salários, ou talvez, coincidentemente, há uma parte do mês em que as pessoas vão mais ao supermercado. Mas isso não aconteceu durante o mês de junho e nós tivemos recuo nas cotações, tanto que ontem foram negociados lotes de feijão em Goiás entre R$ 285 e R$ 295 e em relação a 320, 330, 340 que estava, é um recuo importante, o que faz que o empacotador que tem a necessidade de comprar recua ainda mais. E daí ele, opa, recua mais do que ele imaginava. Será que vai recuar mais? Então ele fica numa posição defensiva.
Mas daí não tem negociação, Marcelo, acontecendo nesse momento?
Pouquíssimas, pouquíssimas. Tem sido reportado os grupos do WhatsApp lá do Só Feijão, normalmente tem um volume grande todos os dias de negociações que são reportadas por produtores, por corretores, por compradores, empacotadores, e isso não tem acontecido durante essa semana. Houve um pequeno volume negociado em todo o Brasil.
Dá para imaginar uma tendência para os preços, Marcelo? Daqui para frente?
Olha, nesse momento, os analistas colocam a responsabilidade toda nas costas do
consumo.
Produtor, né?
Ah, do produtor.
Se o produtor conseguir segurar os preços e a responsabilidade é dele. Gente, não dá para colocar a responsabilidade nas costas do produtor e dizer que ele precisa resistir à queda de preços, né? Ela acaba acontecendo, assim como não tem como as marcas combinarem uma estratégia de sair do mercado ou entrar no mercado ou de fazer um preço, porque são centenas de marcas no Brasil, não tem como os produtores também resistirem se tem feijões saindo em algumas áreas do Brasil. E você tem hoje feijão sendo colhido no Mato Grosso, onde os preços recuaram a 260, 250, 270, e também está lento, porque à medida que o empacotador viu que recuou o preço, ele também recuou, obviamente, lá, como já comentei. E aí tem o Vale do Araguaia, começa a sair muito pouco, alguns pivôs muito esparsamente começam a sair, quem conseguiu plantar alguma coisa mais cedo, justamente para pegar esse mercado ainda no momento que fosse antes de cair. É claro que R$ 260, R$ 270, R$ 280 é um bom preço, muito bom preço. Mas é um tanto frustrante para o produtor que vinha com a expectativa de ainda vender no mês de junho alguma coisa acima dos R$ 300.
Marcelo, é um bom preço? Cobre custo de produção?
Sim, custo de produção para uma lavoura
irrigada,
média,
que é o caso do Mato Grosso?
Ela é uma lavoura mais cara, ela deve estar chegando perto aí dos R$ 150, mas também depende muito. Depende muito de vários fatores, né? Tem desde a região não receber nenhuma frente fria ou não tiver uma grande diferença de temperatura, né? Se não for uma região muito alta, você passa por condições de solo que vão alterando. A gente sabe que existe uma deterioração no solo do uso constante, né? Quase uma monocultura, né? Então, os produtores têm trabalhado muito a questão do solo. Então, varia daí de produtor para produtor. E tem produtores que usam semente com origem. Eles querem saber de onde veio a semente, querem saber quem é o fornecedor dessa semente, qual é o critério dele de qualidade. E esses produtores, apesar de pagarem um pouco mais por ser semente, eles têm uma produtividade maior e acaba mais do que pagando por ser semente. E alguns outros produtores ainda têm, né, a ilusão de que um grão pode ser melhor que uma semente. E aí vem grão que tem doenças de solo, vem no grão também as doenças, e enfim, você acaba tendo um produto degenerado. Na verdade, hoje é que as variedades elas degeneram mais rápido, né? Quanto mais você apura a qualidade e a resistência de doenças e tudo mais de uma semente, mais você precisa estar renovando ela, né? Não dá para ficar replantando, ela acaba degenerando. Então, varia bastante. Você pode ter um produtor que tenha aí custo de 150, 160, e você tem produtor que tem custo de 200, né? Porque acabou não utilizando uma semente de acordo.
Pegando esse seu gancho da semente, né? da qualidade da semente, como é que está essa questão hoje no Brasil? Você falou aí do produtor preocupado em utilizar uma semente certificada, mas muito produtor que ainda prefere plantar o próprio grão, enfim, e daí tem essas consequências, inclusive para a produtividade, Marcelo. Dá para quantificar ou dá para qualificar essa produtividade brasileira hoje e em relação ao potencial que se poderia ter, o que a gente tem hoje para o que a gente poderia ter se fosse um negócio mais, não vou dizer organizado, mas um negócio mais, o produtor mais preocupado com essa questão da qualidade da semente?
Eu acredito que é uma questão de organizado, sim, você falou bem, tá? E de informado. Né? Então, por exemplo, dentro da legislação, o produtor pode replantar a sua semente, né? Sua semente que ele comprou, ele pode replantar. O que protege o produtor é a legislação que diz que não pode, entre produtores, vender grão. Né? Porque, justamente, quem organizou essa legislação estava pensando na produtividade, pensando no custo do produtor. E aí você tem queda de produtividade. Então, é muito fácil comparar. Você olha, por exemplo, um programa como o conduzido no Paraná, Embrapa, o antigo IAPAR, tem um novo nome agora, não recordo, com a Emater, enfim, um programa que tem aí 30 anos, em que eles utilizam sementes, né, em campos, em polos de produção, mas esses polos são em produtores, né? E aí apontam os resultados de aplicarem a tecnologia correta a semente correta, o resultado em produtividade é feito em milho e feijão, e ali você vê claramente a diferença do vizinho que não plantou a semente, e uma boa semente. O que tem evoluído é as sementeiras, nós temos visto uma evolução muito grande das sementeiras, da qualidade das sementes, é claro que isso é uma, tem que ser uma constante, e o que está faltando hoje é a pesquisa poder acompanhar. Nós temos hoje a pesquisa no Brasil, estamos acostumados com isso, que ela seja feita pela iniciativa ou pela área pública, né? Então, as empresas públicas que investem. Só que as empresas públicas estão com cada vez menos recursos para investir. Então, os pesquisadores estão trabalhando, fazendo o máximo que podem com o pouco que têm. Para que nós tenhamos a iniciativa privada investindo em sementes, nós precisamos pagar para eles, pagar royalties para eles. E se todo mundo pagar, fica barato para todo mundo. Se pagar os royalties, tem que ter um resultado em produtividade, e eles entregam esse resultado em produtividade. Eu tenho visto uma iniciativa no Mato Grosso, e provavelmente essa iniciativa vai ganhar o Brasil inteiro, aí, que foi criado um fundo, esse fundo investe em pesquisa, e agora, mais recentemente, foi sugerido aquele fundo, alguns pesquisadores sugeriram, que se vincule na nota fiscal o nome e o sobrenome da cultivar. Feijão carioca é um nome genérico, é feijão carioca. Qual feijão carioca? É o estilo? É o IAC 1850? É o Dama? Então você tem que dar sobrenome para esse, para essa cultivar, até chegar lá no, na prateleira. Na prateleira, o consumidor também vai poder e deve poder distinguir uma variedade da outra. Assim como você tem vinho, e não é falta de modéstia você comparar, você tem Cabernet Sauvignon, você tem Malbec, você tem Syrah, tá? Tudo é vinho, tudo é uva. Tá? Só que os consumidores começam a diferenciar. Alguns gostam mais de um feijão, mas nem sabem que feijão é aquele que eles compraram que estava tão bom. Então, será que era um Dama? Será que era um estilo? Será que eu ia ser polaco agora que está indo muito bem aí nas lavouras? Isso o consumidor pode saber também, precisa saber.
Ô Marcelo, então, mas essa questão dos royalties é uma questão bastante polêmica. A gente já viu a soja passar por isso. O produtor de feijão, ele está preparado para começar essa discussão?
Eu acredito que produtores profissionais, sim. Você vê produtores que plantam sempre feijão, que têm dentro da sua rotação, independente do preço, não são franco atiradores do mercado. Eles já estão fazendo isso. Tá? Ainda é um percentual pequeno. No Brasil, 12%, 13%, 15% da área só é plantada com sementes. Mas na medida em que esses produtores têm visto o resultado e a qualidade da semente melhorando constantemente, e começam a comparar o grão que plantaram, que eles tinham lá, que até tinham o direito de plantar, mas a diferença daquele grão que ele tinha direito de plantar e a diferença de uma semente faz com que ele, às vezes, abra mão de plantar o grão. Ele vai e planta a semente. Por quê? Porque o resultado paga. Então, a questão de estar preparado ou não, nós temos aí a rastreabilidade vindo. Daqui a pouco, ou você tem rastreabilidade ou você não tem mercado. O mercado europeu já está assim. Ah, mas a gente ainda consegue exportar para a Europa sem rastreabilidade. Ainda, mas com a Covid isso vai ser antecipado. No Brasil há um movimento já das redes de supermercados buscando atender mercados que eles chamam mercados evoluídos ou mercados que compram produto de melhor qualidade, pagam por isso, reconhecem. Então, interior do estado de São Paulo, né, Rio de Janeiro e algumas cidades no interior do país, eles querem colocar o feijão rastreado, ou seja, de onde veio. Não tem geneticamente modificado? Está lá, não tem. Não tem resíduos? Né, porque nós temos que separar o joio do trigo. Tem produtor no Brasil usando glifosato em feijão. Isso é crime. E tem outros produtores que não usam glifosato, usam aquilo que pode ser usado, cuidam de que não tenha resíduo, não usam em excesso, no momento certo fazem aplicação e ninguém consegue diferenciar. Agora, para você ter um produto rastreado, você tem que dizer de onde veio a semente. De onde veio a semente, como é que foi produzido, onde é que foi produzido. Lá fora, a gente escuta sempre, né, os especialistas, volta e meia vejo os especialistas aqui de outros setores, né, das carnes, seja suíno, seja do frango, do que for, né? Eles falam muito de qualidade, qualidade, a gente tem que entregar qualidade, né? Nós vamos ter barreiras fitossanitárias. A barreira fitossanitária para o produto agrícola nosso, para os pulses, é o quê? Ah, vocês produzem e estão destruindo a mata para produzir. Uhum. Então, a gente tem que ter um documento, que é o documento de rastreabilidade, mostrando que aquele produtor tem a sua reserva legal, de que ele não tem mão de obra infantil, de que ele não tem aquela mão de obra análoga à escravidão, de que ele usou os produtos certos, de que não tem resíduo de produto proibido, porque a questão não é se tem resíduo ou não, é de ter resíduo de produto proibido. O glifosato é proibido. Não importa se é 0,001. Tem, é problema. É destruído na Europa. E aqui no Brasil, os nossos consumidores, eles vão ficar mais exigentes. Agora está todo mundo tonto, com quarentena e com tudo que está acontecendo. Está todo mundo tentando sobreviver. Mas, mais do que nunca, uma classe que é a formadora de opinião vai buscar, nesses itens também, transmitir para o consumidor que ele precisa buscar segurança. A segurança é a qualidade do produto. Para ter a qualidade, ele tem que saber de onde veio. O nome disso é rastreabilidade. Então, você veja como, quando você começa a encadear as coisas e começa a organizar, você, num primeiro momento, dá a impressão que você está criando um impeditivo para o mercado ou um custo do mercado, mas não. Se você antecipa isso, você consegue chegar primeiro, beber água limpa, aproveitar esse momento e esse mercado. E eu volto a frisar, o Mato Grosso é exemplo para todos os estados do Brasil na questão dos pulses. Eles estão enxergando pulses como deve ser enxergado. É um nicho de bilhões de dólares. Bilhões, não estou brincando, é bilhões de dólares. E esse setor precisa de apoio das instituições. Não quero dizer que tem que ter dinheiro público, mas ele precisa de apoio das instituições, do legislativo, para ter isso organizado. E o estado que está trabalhando muito fortemente nisso é o Mato Grosso, né? O IMAFIR, que é o instituto que representa lá, que é onde tem esse fundo, 0,3% da comercialização vai para esse fundo. E aí começa a ter, estão trabalhando agora nos projetos para adaptação de pulses e colheitas especiais lá no estado. E o resultado disso é que você já tem, por exemplo, o estado do Mato Grosso agora diversificando para amendoim, diversificando para gergelim. Tem lá 7, 8 variedades de feijões diferentes. E o impulso que eles vão ter por estarem olhando e contemplando isso como deve ser, com a seriedade que merece, é que eles estão fazendo um modelo para ser seguido pelo Brasil.
Muito bem, isso a gente entendeu. Agora, me ajuda a convencer o produtor de feijão de que, se ele tiver uma melhora de produtividade, o royalty que ele vai pagar se paga tranquilamente sem ser colocado como um custo ou um prejuízo para ele, Marcelo. O que a gente tem hoje de média de produtividade de feijão?
Se você for olhar a média Brasil, ela é muito baixa, tá? Mas a média em estados como Paraná, Minas Gerais, você tem uma média de quem não tem muita preocupação com semente, de alguma coisa ao redor de 30, 35 sacos por hectare em feijão carioca, por exemplo.
Tá.
No mesmo sequeiro, alguém que tenha esses cuidados, né, também com a semente, além de todos os outros que ele já tem, ele vai a 40, 45 sacos por hectare. Não é raro você encontrar sequeiro também até acima disso, 50 sacos. Na questão dos pivôs, então, aí a situação muda drasticamente. Um pivô com uma semente qualquer, ou com um grão qualquer, vai produzir 45, 50 sacos. Um pivô com semente, com boa origem, uma semente de verdade, eles chegam a produzir acima de 60, até 70 sacos. Não é raro você ver pivôs com até 70 sacos. Isso a gente não pode pegar como média, mas a gente pode pegar como referência E você sabe que pivôs não são pequenos. Então, a gente não está falando de 10 hectares. Nós estamos falando aí assim de 100, 150. Tem, produtores que plantam áreas muito grandes em pivô e conseguem, no final, ter uma média de 65 sacos. Então, acaba valendo a pena assim.
Isso já é próximo de um potencial produtivo que a gente tem hoje para o feijão? Essas 70
Não.
sacas?
Não, é muito mais perto do que nós estávamos, né? Mas ainda nós temos o potencial produtivo da planta dentro das condições, todas elas, as condições ideais, seria algo aí por volta de 6 mil quilos, segundo as últimas informações que eu tive algum tempo atrás dos pesquisadores. O potencial produtivo dela seria de 100 sacos. Nós estamos trabalhando com uma média, então vamos pegar uma média com boa tecnologia, 50, 55. As pontas, 70, né? Às vezes tem produtor acima disso. Inclusive, há a ideia aí de algumas empresas de lançar um campeonato, né? No Brasil, assim como tem de soja, de milho e tal, para ir elevando, né? Como é que é? Aquela ripa do pulo, né? Em altura, elevar um pouquinho mais, né? O nível para que todo mundo saiba. Basta ver esse trabalho feito no Paraná. Volto a frisar, não é embaixo de irrigação, é em condições normais e naturais, em áreas de produtores pequenos e médios, e o resultado aqui é impressionante dos últimos 30 anos. Inclusive, se você me permite, sugiro, né, o Germano, lá de Ponta Grossa, pode falar sobre isso, acredito que seja bastante interessante para os produtores saberem desses resultados também. É muito didático ver o uso das sementes ali e o comparativo do lado.
E daí você
Dá resultado, paga a conta.
lembrou uma outra questão. A falta de pesquisa ou a limitação da pesquisa também deixa estagnado esse potencial produtivo. Se a gente, de repente, envolve mais empresas e que tenham seu retorno em pesquisa, esse potencial produtivo pode ser, inclusive, ampliado, Marcelo?
Olha, hoje pela manhã ainda eu tive a oportunidade de conversar com três PhDs aí, doutores, né, na área do agro, e eles estão com uma startup na área de pesquisa de pulses, mas é a área lá de produção, de tecnologia. Foi muito interessante observar que, em termos de possibilidade, se você aporta investimento, como você pode apressar, inclusive, o desenvolvimento de novas cultivares? Você pode fazê-las acontecerem 3 vezes mais rápido. Em vez de você ter 3 a 4 anos entre começar a pesquisa de uma cultivar e entregar ela lá na ponta com todos os preceitos atendidos, todos os protocolos, VCUs, etc., você leva mais ou menos 4 anos, 5 anos, você pode reduzir isso para 1 ano, 1 ano e meio. Para isso tem que ter o quê? Recursos. Você tem que ter investimento acontecendo. E a área pública, eles são heróis, estão trabalhando realmente com o topo da espada. Então, o que que a gente precisa? Precisa que tenha recursos. Para ter recursos, usa semente. Tendo esses recursos, a resposta pode ser rápida. Olha o sonho. Todo produtor colher 65 sacos de média de feijão carioca. Ô, Marcelo, você está louco? Daí o feijão vai valer nada. Feijão carioca. Tá bom? Vamos produzir mais feijão alúpia, vamos produzir feijão vermelho, feijão rajado, vamos diversificar, vamos aproveitar essa nossa capacidade, que é fantástica. Nós muitas vezes não temos em conta, né? A gente precisa tentar transmitir isso para o setor, o que é esse mercado mundial, o que se transformou em 10 anos esse mercado mundial de proteínas vegetais, aonde entram os pulses. Tá? Então, tem trabalhos muito interessantes, tem algumas iniciativas aí também de agora até setembro. Sei que existem planos aí de levar muito conhecimento através do meio digital para os produtores daquilo que está acontecendo dentro dos laboratórios, mas a semente é um gargalo, gente.
Ô, Marcelo,
Hoje.
então eu acho que a gente está começando uma campanha aqui, né? Ou pelo menos abrindo um espaço para uma discussão aqui de colocar na cabeça do produtor que se ele apoiar a pesquisa, ele vai ter o retorno para ele também, no final das contas. É essa a ideia? Foi nesse sentido que a gente conduziu a conversa aqui?
Sim, acabou indo para isso sem combinar, mas vamos lá. Nós temos que ouvir bastante o produtor. Afinal de contas, é ele que vai avaliar esse produto lá no campo. É ele que vai chancelar se ele deu um resultado ou não deu um resultado. Então, nós temos que discutir mais isso entre nós. Nós temos que sentar com as sementeiras. Se existe desconfiança quanto ao procedimento de uma sementeira, como é que ela está conduzindo a produção das suas sementes, vamos abrir isso, vamos entender melhor. Vamos ajudar as sementeiras a evoluírem todas elas a um determinado nível. Não há dúvida que, com o passar do tempo, se hoje nós usamos 10, 12% da área utiliza sementes no Brasil, se você levar isso para 25%, alguma redução de custo vai acabar aparecendo. Afinal de contas, uma sementeira vai poder otimizar o uso das suas instalações, da sua marca, enfim, você ganha escala, né? E isso precisa no Brasil também. Agora, nós precisamos ouvir o produtor, que o produtor ouça o mercado, ouça os especialistas, né? Ouça as pessoas que eles já respeitam da área, né? O doutor Carbonel do IAC, doutor Alisson, doutor Menezes, né? A doutora Vânia do IAPAR, né? uma lenda, né? no nosso negócio de pesquisa. Vamos conversar com o pessoal da Embrapa, Embrapa Arroz e Feijão, meu Deus do céu, é uma potência aquilo em termos de capacidade. Vamos ouvir eles sobre isso, vamos discutir, vamos fazer esse mercado evoluir. Vamos diminuir o custo da produção do feijão no Brasil. Vamos garantir para o produtor que ele tenha melhor resultado, né? Vamos buscar esse mercado mundial, que é um mercado que está batendo a nossa porta. Vai ter ano melhor, ano pior, mas a tendência é que ele seja cada vez melhor. E isso nasce na pesquisa. Se a gente não tiver semente, né? Nós não temos uma semente de Dark Head Kidney, um feijão grande, vermelho, que possa atender a Europa da forma que eles querem ser atendidos, né? Os Estados Unidos têm. O que nós precisamos para chegar lá? Pesquisa. Quem vai pagar a pesquisa? Aquele que vai pôr o dinheiro, depois vai ver todo o seu trabalho sendo pirateado? Toma liberdade aqui de citar um nome. Sementes Tomazetti. O seu Tomazetti lá de Primavera, ele dedicou anos no desenvolvimento da cultura do feijão caupi do Mato Grosso. Hoje a gente fica feliz de ver o Mato Grosso exportando feijão, o Brasil, né, colocando feijão lá fora, mas o homem que desenvolveu isso, ele carrega uma tristeza porque ele fez todo o trabalho e não vende um saco de semente, todos pirateiam. Será que é certo? Será que pode dar resultado bom isso? Como ser humano? Acho que não. Então, e como justamente você falou, lá no Mato Grosso é que está nascendo essa iniciativa.
E como você falou, uma semente pirateada, uma semente sem as regras de uma boa produção, ela vai se deteriorando. No final das contas, quem arca com prejuízo é o próprio produtor, que reduz a produtividade dele muito, né?
Nós temos que ouvir também esses produtores que utilizam bastante as sementes, né? Eu estou falando daquilo que eu escuto, daquilo que eu vejo, né? Então, esses produtores que utilizam podem ser testemunhas aí de qual é o resultado. Está valendo a pena ou não está valendo a pena? Estamos todos falando uma besteira, né? Não é possível que a pirataria, que é um crime, né? Ou vamos instituir, então, que é livre. Não é crime, né? Mas, por enquanto, ela é crime, tanto que a Polícia Rodoviária Federal do Paraná está apreendendo cargas de feijão que estão indo para plantio. Se ela não tiver Renazen e tudo mais, está apreendendo. Existem informações de fiscalização mais forte no Mato Grosso. Existe interesse de fazer com que a lei se cumpra. Agora, a lei ela não pode ser só para doer. É a mesma coisa que cobrar pedágio numa estrada cheia de buraco. O que é isso? Aí nós não somos palhaços. Agora, você colocar a lei para ser cumprida na questão das sementes e entregar para o produtor aquilo que ele tem por direito dentro da lei de receber, que é uma semente sã, que ele vai utilizar menos defensivos, que ele vai ter uma renda melhor daquela área dele, menos dor de cabeça, isso ele tem o direito dentro da lei. Como é que a gente vai fazer, Alexander? É uma delícia você ter um desafio desse, porque a gente sabe que é para o bem do produtor. A gente sabe que isso vai fazer com que o setor cresça no Brasil, o produtor cresça.
Isso aí. Bom, Marcelo, então eu acho que esse é o começo de uma discussão que a gente precisa levar adiante aqui no Notícias Agrícolas, mas desde já eu te agradeço, e que fique essa interrogação aí para você, produtor de feijão, que está nos acompanhando nesse momento, e participe também dessa discussão. Envie suas dúvidas, seus questionamentos, seus medos, enfim. Será que você pagando um royalty, você vai ter o retorno necessário? Será que a gente corre o risco de repente, exagerar na dose aí, cobrar um royalty muito caro? Tudo isso pode ser colocado à mesa para uma discussão, enfim, mas que é importante você remunerar quem desenvolve a pesquisa, isso eu acho que não tem mais dúvida, eu acho que a gente precisa aí, levar esse assunto adiante até para profissionalizar o setor. Certo, Marcelo Liders?
Certo, obrigado por esse espaço. Mais uma vez, o Notícias Agrícolas levantando temas super pertinentes, né? Não é à toa que vocês têm a audiência que vocês têm, né? Porque não é só passar notícia ou passar informação, isso já é magnífico, claro, mas é achar o caminho, né? Buscar junto com o nosso setor do agro, quais são os caminhos para que a gente alcance o sucesso, né, da produção, né, e que nós possamos ter, assim como no restante do agro do Brasil, sucesso também cada vez maior nos pulses. Os pulses são a nova vedete do mercado agro, não tenha dúvida.
E a própria Tereza Cristina citou isso agora no lançamento do Plano Safra, né? O feijão
Exatamente.
entrando aí numa nova trajetória aí que precisa ser enfim, encampada mesmo. Bom,
Exato.
tem uma pergunta aqui, mas enfim, é do Paulo Bruneta, ele é de Rio Brilhante. Depois, Paulo, eu te passo o contato do Marcelo. Ele está pedindo seu telefone e e-mail aqui, Marcelo, mas para a gente não divulgar e abrir de uma forma generalizada, peço a permissão para passar para ele. Eu te passo o
Por
contato
favor.
do Paulo, você entra em contato com ele. Pode ser assim?
Por favor, pode passar, é um prazer. Produtores, coloquem aí nos comentários, né, do Notícias Agrícolas aí no vídeo, coloquem a sua opinião, vamos debater, vamos escutar vocês, vamos ver onde é que é o calcanhar de Aquiles para que isso evolua.
Tá certo. Obrigado, Marcelo. Grande abraço para você. Até a próxima.
Valeu, obrigado, um abraço.
E, Paulo, a gente passa o seu contato, então, para o Marcelo, para ele entrar em contato com você. Combinado assim? A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.